ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, esse louvor é a nossa oração para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para futuras gerações, se assim o Senhor não voltar antes. Esse é o clamor da nossa alma, Pai. Te pedimos paz que excede todo o entendimento. Clamamos pelo Teu sangue que nos limpa e nos lava de todos os nossos pecados, Pai. Senhor, nessa manhã e neste momento eu peço que o Senhor tome a minha vida como vaso diante da Tua presença, para que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa ser boca do Senhor, Pai. Que o Senhor traga revelação a cada um de nós, entendimento e discernimento sobre as coisas discernentes ao Seu reino. Estamos aqui para receber palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Jesus. Quem pode nos separar deste amor, Jesus? Nos ajuda a estar firmes, fortes e confiantes. E com a única certeza que não há um outro caminho a não ser o do Senhor, Pai. Te louvamos assim nessa manhã, amém? Se assente na presença do Pai em nome de Jesus. Aleluia! Grato aos adoradores. Glória a Deus. Quero compartilhar a mensagem que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Por incrível que pareça, a gente vai ficar praticamente nesse capítulo. A Hélio está indo contraditório às suas às formas, né? Mas quem fala e quem quer e quem ministra e quem trabalha e a palavra de Deus, que Deus possa trazer revelação sobre Romanos 8 para cada um de nós. Amém? Glória a Deus, digam amém aí para saber de onde vocês estão. Glória a Deus, isso já dá um alerta no vizinho. Glória a Deus. 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo ou Deus? Pergunta. Isso é uma pergunta. Quem pode te separar do amor de Deus? E o versículo continua assim: será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Enquanto eu estava buscando em Deus uma mensagem, Deus falou claramente: filho, a única pessoa que pode separar você de mim é você mesmo. Lá em Romanos, em Isaías 59, 1 e 2, diz que as vossas iniquidades é que fazem separação entre o povo e ele. Porque ele tem mão para nos tocar, ele tem olhos para nos ver, tem ouvidos para nos ouvir. Mas é o pecado que nos separa dessa manifestação de Deus. Por isso que lá em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem, destituídos, distantes, afastados estão da glória de Deus. Deus continua se manifestando para a vida e na vida daqueles que se dispõem e buscam incansadamente. Amém? Então, como você se encontra neste momento? Ou o que te fortalece? Ou o que te torna vulnerável? É uma palavra mais direcionada, onde te traz mais reflexões e análise sobre a tua vida, a tua caminhada com Cristo. Tudo o que Jesus fez, isso não só quando Ele veio, mas desde o princípio da criação de todas as coisas, Ele tem ciência de tudo. Cada pensamento, cada desígnio do seu coração, cada anseio de cada um de nós. Então eu creio que hoje nosso Senhor Jesus, ele quer fortalecer a sua fé, uma fé genuína, uma fé pura, principalmente para mexer no seu alicerce, na sua base, amém? Nos seus valores. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas mudanças. Dentre elas, o que nós não podemos perder é a sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a... Cadê a igreja do Senhor? Não são essas quatro paredes. É você. Sou eu. E nós precisamos ter discernimento. Porque o que muitas vezes tem separado o povo do amor de Cristo são as suas próprias escolhas e decisões mal feitas. Amém? Todos concordam comigo? Está tudo bem? Maioria, já está bom. O restante já está com dúvida, mas que a palavra e o Espírito te convença. Vamos lá para Romanos 8:1. Então, se há alguma condenação ou questão na sua vida hoje, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer tratar. Está de acordo? Glória a Deus. Deus é fiel. E essa fidelidade faz com que cada dia, como eu mencionei no início, no livro de Lamentações, que é a misericórdia dele. Essa misericórdia de Deus nos alcançou, e como é importante a gente conseguir entender quem nós somos em Cristo, conseguir fazer essa autoanálise, esse olhar para com o Senhor, essa caminhada com o Senhor. O Senhor sabe quem você é verdadeiramente quando ninguém está vendo. Ele te conhece por completo. Ele sabe seus pensamentos. Ele sabe o que você almeja, o que você deseja. Ele sabe qual é o seu sonho. Ele sabe qual é o anseio da sua busca. Ele sabe por que você está hoje aqui. E ele sabe porque outras vidas não precisavam, não poderiam estar por outros motivos. Mas Deus quer falar conosco nessa manhã. E se há alguma condenação, a gente vai conseguir ter discernimento na palavra para conseguir permitir que a palavra nos liberte. Lembra? Jesus é a palavra. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus verdadeiramente. Ninguém que foi tocado por Jesus tem possibilidade de ser a mesma pessoa. Precisa ser transformado, isso não quer dizer que não terá falha, amém? Somos passivos de erro e temos muitos erros, amém? Bom, a grande maioria, então não sou só eu que erro, amém? Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em... Há condenação quanto à tua vida? Se estiver em Cristo, não há. É Ele quem te justifica. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele quem morreu. É Ele quem adquiriu o direito que você não tinha da vida. Amém? Por isso que em 2 Coríntios 5:17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se... E eis que faço nova todas... Há uma novidade de vida a ser manifestada na vida daqueles que são temente a Deus. Por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Então há um propósito divino, genuíno de Deus para mim e para você. E Ele quer te colocar nesse trilho. E Ele quer te colocar nesse caminho. Porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel em completar. Deus não está brincando com nenhum de nós. Deus te leva a sério. Deus escuta as suas orações. Deus sabe o clamor da sua alma. Amém? Está tudo bem? Está pesado? Está tudo tranquilo? Palavra de Deus, versículo 2. diz assim: portanto, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus, ela te livrou do pecado, que fazia a separação, e da morte. Então é a lei do Senhor, a conquista, o direito adquirido de Jesus, por tudo que ele fez, te deu essa graça. Que não é por merecimento, é por um favor imerecido, mas deve ser reconhecido, porque foi muito alto o preço pago. Foi um preço de sangue, foi um preço de entrega, foi um preço tão grande que o próprio Deus, em seu poder, em seu senhorio, cedeu o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, por te amar e por me amar. Amém? Então, se nós andamos em conexão com Cristo através do seu Espírito, já não tem mais condenação. Mas é necessário passar pelo processo diário de transformação. Por isso que temos que ser sedentos pela busca. É em casa no louvor, é no momento de intervalo um versículo, uma passagem, uma ministração, culto de quarta-feira, culto de segunda-feira, culto se tiver na sexta, culto se tiver no sábado, se tiver seminário. Eu preciso alimentar o meu espírito, porque o que eu fortaleço é o que prevalece. Amém? O que você mais alimenta na sua vida é o que mais tem força para agir. Amém? E aí, o que que a gente precisa? Vamos lá em Gálatas, deixa marcado aí, só para fazer um paralelo. Eu falei que não ia sair, mas está do lado, é vizinho. Gálatas capítulo 5, versículo 22, todos conhecem, mas eu quero ler junto com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor. Então, se você está em Cristo, é uma nova criatura, você vai manifestar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Dificilmente alguém que demonstra amor vai ter alguém contra. Dificilmente alguém que é pacífico vai ter dificuldade. Dificilmente alguém que tem domínio próprio vai brigar. Amém? Vai encontrar afronta. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Se você, não tendo condenação em Cristo, tem a manifestação do Espírito. E aí a gente vai ver agora no versículo 3, versículo 14, né? Perdão, estamos em Gálatas ainda, né? Vamos continuar no 24, só para concluir o pensamento. A leitura. 24 diz assim: e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sobre a direção do Espírito. Se você é uma nova criatura, Jesus se justificou, ele já te separou do pecado e da morte, e ele já te colocou no trilho, você vai começar a manifestar o fruto do Espírito. Então, a gente precisa compreender aonde nós nos encontramos espiritualmente. Você sabe qual área da sua vida precisa ser mais trabalhada? Talvez é o amor, talvez é a paciência, talvez domínio próprio, talvez longanimidade, benignidade. Não sei. O Senhor sabe e o Senhor ministra. Então, a gente precisa hoje ser sincero conosco. Olhe no espelho. Faça uma autoanálise. Deus quer que você viva o melhor que Ele tem para você. Mas para isso há necessidade de transformação. Lembra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, portanto, irmãos, que não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, que é o vosso culto racional. Deus quer te renovar, Deus quer te restaurar, Deus quer que você seja uma nova pessoa. E para isso há necessidade que eu e você venhamos estar à disposição do agir de Deus. Eu não vivo pelo que o homem diz, mas eu vivo pelo que o homem de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, diz a meu respeito. Como meu filho sempre ora, você é o que a Bíblia diz que você é. Você vive o que a Bíblia diz que é para você viver. E você pode ter tudo que a Bíblia separou para você. Amém. O que você declara, assim é o que você semeia sobre a sua vida. Versículo 5, vamos lá, continuando. Vai dar tempo. 5 de Romanos 8. Todos voltarem, já estava anotado. Glória a Deus. Diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Essa é a primeira autoanálise. Jesus, a minha mente é carnal ou a minha mente está sendo conduzida pelo Espírito que me é confiado, que é um penhor, porque eu sou um Espírito, tenho uma alma e habito em corpo, e o Espírito do Senhor me foi confiado, que é o selo, é a garantia que me permite ter a certeza que eu posso entrar na Nova Jerusalém. Amém? Fui muito longe, está tudo bem? Versículo 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, ela quer te dar vida, e essa vida em abundância, cheia de paz, tranquilidade, shalom. Amém? Versículo 7. Porque a mentalidade da carne, ela é o quê? Inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então este é o propósito de Jesus, é te salvar, e te salvar para que você tenha vida e para que você tenha paz. Se algo não está indo conforme as direções do Espírito, há necessidade de você fazer essa autoanálise, se reconciliar, pedir perdão. Por isso que lá em Apocalipse diz o quê? Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Não, está em Coríntios, mas lá em Apocalipse diz o quê? Procura achar, procura lembrar aonde você deixou o quê? Seu primeiro amor. Lembra? Aonde a essência deixou de ser prioridade na sua vida? Aonde o que mais te importava era o que Jesus dizia a seu respeito. Aonde o que era mais importante era você fazer a obra com alegria, ao ponto de saber se Jesus se alegrava ou não com a tua vida, e não o que o homem ia ver ou não sobre a obra que você estava fazendo. E esse é o Espírito que desde o primeiro dia que te levou até Cristo manifesta hoje. Que o Espírito Santo volte a ter sensibilidade na sua vida, ele volte a ter e encontrar espaço, ao ponto, como diz lá em 2 Coríntios 3,17, que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Que o Senhor encontre liberdade na tua vida hoje novamente, que você saia daqui cheio de uma única certeza, de que o que Jesus fez pela tua vida, em todo o restante da tua vida, você não vai conseguir pagar por tudo que Ele fez. Porque gratidão é a única forma de você conseguir demonstrar em vida por tudo aquilo que Ele fez por você. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei da vida que eu tinha. Eu sei de tão distante eu era de uma graça imerecedora. Eu sei, por longas noites, de tanto beber estar caído, de me prostituir, de não reconhecer, porque a minha mente era carnal e era uma mente morta. Me afastava de algo tão precioso que hoje eu não encontro em nenhum outro lugar a paz que eu tenho e a alegria de servir ao Senhor. Amém? Que enche teu coração em nome de Jesus. Vamos continuar. Então, como saber se temos o Espírito Santo? Simples, pelo fruto. Você vai saber se o Espírito Santo tem liberdade na sua vida pela manifestação do fruto do Espírito, certamente. Continuando, versículo 14, um pouquinho mais para frente, que Romanos 8 é grande, hein? Glória a Deus. Amém? Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. O Espírito de Deus guia a tua vida, você é um filho. Seja conduzido pelo Espírito de Deus. 15. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai, Paizinho. É o Espírito de Deus, o teu Espírito que te faz e te permite dizer, o meu Deus, em toda a sua grandeza, é o meu Pai, é o meu Paizinho. A palavra de Deus, ela é tão preciosa, que ela, quando Isaías expressa dizendo que pode ainda uma mãe que gerou um filho esquecer desse filho. Ainda que isso ocorra, Deus não esquece dos seus. Deus guarda como uma galinha cuida dos seus pintinhos. E Ele te protege. E Ele zela pela tua vida. Amém? Continuando. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiro. Ó a parte boa aí. Amém? Quem gosta de herança aí? Dois, três, teve um que riu, né? Sabe que a herança é pequenininha. Mas com Cristo não. Ele conquistou todas as bênçãos nas regiões celestiais e você é cordeiro com Ele. Eu sempre creio que muitas coisas materiais ainda não aconteceram, porque primeiro no reino espiritual ela é conquistada. Lembra? O que ligares na terra será ligado no céu. Então eu preciso primeiro guerrear neste reino, através do reino espiritual, para que ele se materialize. Entenda que aquilo que você tem hoje é fruto de oração e de dedicação que você fez ontem. E saiba que o amanhã pertence a Deus, porém o teu futuro você pode ser guardado pelo Senhor. E você certamente colherá outras coisas, dependendo daquilo que você semeia hoje. Amém? Invista no reino. Semeie no reino. Guerreie pelos seus. Amém? Está aumentando. Tem uns acordando aí. Glória a Deus. Então, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também recebemos o Espírito como penhor. Mas é fácil essa caminhada com Cristo? Seja sincero com você e diga sim ou não. Nossa, que confusão. Era sim ou não? Teve alguns que falaram, não sei, talvez, poxa vida. Irmão, não é fácil a caminhada com o Senhor. Mas se com Cristo tem as suas dificuldades, imagina sem Ele. Jesus, logo que foi batizado, ele foi levado por quem? Pelo próprio Espírito. Aonde? Para ser provado. E aprovado. Não veio sobre vós tentação, se não for humana, E Deus não permite que o homem passe por a prova maior do que ele pode suportar. O Senhor é contigo. Amém? É simples. Tudo que eu estou falando é algo que a maioria das vezes a gente recebe. Mas eu preciso permitir que o Senhor me tire um pouquinho dessa nossa realidade, nos leve para a realidade dEle, o Espírito dEle ministra o nosso espírito, e a gente saia daqui abastecido, cheio dessa graça, ciente que não somos nada sem o Senhor. Quando Jesus começa a ser mais severo com seus discípulos, só sobra os discípulos, e Jesus pergunta para os seus discípulos: e aí, o que que vocês vão decidir? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu digo a vocês: aqui o Senhor tem derramado palavras de vida eterna. Aqui o Senhor tem semeado a boa semente. Aqui o Senhor tem alimentado o seu povo. A única diferença é o que você faz com aquilo que você recebe. É essa a diferença. Amém? E quando eu falo para você, é para mim: glória a Deus, é isso aí. Temos uma intercessora aqui. Então, Jesus é... Vamos lá, Romanos 8, 18. Vamos terminando aí. Falta um pouquinho. Estamos na metade. Glória a Deus porque está terminando, ou glória a Deus porque está benção? Amém? Dúvidas de novo. 8, 18. Diz assim: estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento, amém? Quem está passando por sofrimento, por luta, por dificuldade aí, diga amém. O povo de Deus sofre, né? Mas come bem, bebe bem e também tem vitória, amém? Falou em comida, já despertei uma turma aqui que é forte nisso. Então estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Isso é precioso. Ei, o que você está passando é momentâneo. Eu quero me manifestar na tua vida. Então esse presente, que é uma dádiva, até mesmo no momento de luta, Deus quer manifestar a glória dele. Entende isso? Quando Jesus estava passando com seus discípulos, encontraram um homem cego, e Jesus já conhecia, e seus discípulos disseram assim: quem pecou? Jesus, mestre, ele ou o pai dele? E Jesus disse: nem seus pais e nem ele pecou. Mas isso aconteceu e isso foi permitido para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Muitas vezes não encontramos resposta para a nossa vida, mas a única certeza que nós temos que ter é que nada é em vão. Deus quer se manifestar e a glória dele pode se manifestar na tua vida. Há um kairós de Deus sobre cada um de nós. Há um tempo exato, e que seja hoje sobre a tua vida. Que você hoje possa tomar a melhor decisão da sua vida. É olhar para Jesus e dizer: eu não tenho nada além do Senhor. Onde quer que eu vá, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só irei se o Senhor estiver comigo, me conduzindo. Eu só farei se o Senhor me der a direção. Eu só vou tomar a decisão se o Senhor me direcionar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então veja que tudo o que passamos é para que seja manifestado a glória de Deus. Através de quem? Dos seus filhos. Seja obediente ao teu chamado. Deus sabe de tudo a teu respeito. Tem muitos que têm um chamado precioso. Guardou esse chamado. E eu quero fazer um paralelo aqui, porque os dons que o Senhor lhe confiou são irrevogáveis. Deus não tomou para ele. Deus está aguardando o momento de você tomar uma decisão séria sobre a tua vida. saber quem você é em Cristo Jesus e porque você existe. Tem um propósito de Deus sobre você. Continuando. Então ele quer ter liberdade em sua existência para manifestar toda a terra o seu imenso amor. Vamos lá para o versículo 19. E aí a gente vai já para quase conclusão aí. Vamos considerar 3/4 da palavra. Matematicamente está certo. Glória a Deus. Versículo 19. Diz assim. A própria natureza criada, ela aguarda com vivido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras versões diz que a criação, ela anseia uma expectativa para que os filhos, cadê os filhos? Sejam manifestados. Tudo que foi criado, inclusive o homem, espera a manifestação do fruto do Espírito através de mim e de você. É isso. Se não há condenação, há libertação. Se houve renovo, uma nova aliança, se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, eu começo a viver em novidade de vida e o manifestar de Deus sobre as minhas vidas, a minha vida, é para que a glória de Deus seja manifestada em mim e através de mim. Amém? Resplandecer a luz de Cristo. Continuando. Versículo 20. Portanto, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos. A manifestação daquilo que é todo precioso, que Deus criou, que foi bom, precisa ser libertada através da vida dos seus filhos. Quem gosta de flores aí? Acordei uma turma aí. Eu. Quem gosta de conversar com as flores aí? Opa, já estou identificando. Quem sabe se o clima na sua casa está bom ou não? É só olhar para as flores, não é verdade? Você olha para as flores, você fala, puxa, está murchinha. Tá o clima ali, o ar está meio estranho. Você fala, caramba. Né? Lá em casa, graças a Deus, os lírios, né, começaram a frutificar de novo. Começaram a ficar lírios. É lírios, irmão? Orquídea também, são tudo parentes, né? Porque são plantas, então você vê o meu conhecimento tão aprofundado, né? Mas são lindos, quando a gente começa a ver os botões, e a gente pega lá a esposa conversando com as plantas, e as plantas começam a se manifestar de que forma? O girassol, quem conhece a história do girassol? Aonde o sol está, ele está em direção ao sol. E Jesus é o sol do meio-dia. Que nós possamos ser assim como o girassol. Onde Jesus está, eu quero direcionar o meu radar. Eu quero estar em conexão. Por isso que quando o Senhor liberta o seu povo do Egito, a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Desperta tu que dormes. Cristo pode te usar novamente. Não limite o poder de Deus. Não ache que o tempo de Deus para a tua vida acabou. Reconheça que Jesus é Senhor de renovo. É o Senhor de recomeço. É um Senhor que pode fazer de novo. Não se importe o que o homem vê ou pensa. Se importe com que o Senhor se agrada ou não da tua vida. Se submeta a Ele. Amém? Tudo bem aí? Então vamos para a conclusão. Glória a Deus! Olha a ansiedade, pessoal, já terminar. Versículo 26. Então toda a criação ela anseia pelas manifestações, né, as atitudes dos filhos. Vinte e seis. Então o Espírito ele intercede por nós para que a vontade divina de Deus prospere. Olha o 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis ou inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. Tem momento que dá aquele desespero, e você vai lá e se submete ao Espírito, aí começa um trabalhar do Espírito Santo na sua vida, e o Senhor está te libertando de você? De você mesmo. Porque de nós não há bondade, toda boa dádiva e toda bondade vem de, se você tem algo bom, veio de Deus. Amém? Fruto, é fruto do Espírito. Amém? Então é isso que Deus vai fazendo, Deus vai nos libertando, Deus vai nos transformando e o Espírito vai ministrando. Nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos consola, nos conforta. Amém? Vamos lá. 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Se você não sabe como pedir, e a forma e o jeito correto de fazê-lo, o próprio Espírito, quando você ora em Espírito, ele pede a vontade de Deus sobre a tua vida. Então quando você mais busca do Senhor, mais a vontade de Deus é manifestada sobre a tua vida. E quando isso ocorre, automaticamente você começa a ficar surpreso, porque talvez não era a sua vontade, mas que esteja de comum acordo com a vontade de Deus, e você peça isso sobre a tua vida. Espírito Santo, ministro meu Espírito para cumprir a vontade de Deus sobre a minha casa. 28. E aí então, estamos certos do que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme um plano. Amém? Glória a Deus. Para conclusão, versículo 31. Então Deus tem um plano para você. Ame intensamente esse Deus. Ele vai agir a seu favor. Ele quer beneficiar os seus filhos. Ele se alegra. Cadê os pais? É melhor dar, não é? Quando você vê seu filho sorrindo, alegre, porque Deus te deu condições para você talvez realizar um sonho de comprar um carrinho que ele sempre sonhou, almejou. Talvez uma roupa, talvez algo, se você fosse usar como referência a sua própria vida, você ia falar assim, puxa, nem eu recebi tanto presente, será que meu filho merece? Eu quero te dizer, o Senhor te escolheu para que você fosse pai dos seus filhos, para que você pudesse fazer novo, e ter a oportunidade de viver algo novo. Não deixa que os traumas da sua vida, do seu passado, te impeça de viver o que Deus planejou para você no presente e no futuro. Deus sempre tem o melhor, e é excelente o que Deus tem. Versículo 31 diz assim: a conclusão, pois, que chegamos. Amém? Todos comigo? Até coincidiu, é a conclusão mesmo. Diante desses fatos, é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Te convido a ficar em pé. Tenha essa certeza. O que pode separar do amor de Cristo? Você sabe o que pode te impedir de viver o que Cristo tem para você. Ah, é o inimigo da minha alma. Isso é constante, desde o princípio. Mas muitas vezes ele erra, ele usa as suas fraquezas. Ele está ali ao derredor, tentando encontrar uma oportunidade para tentar te tragar. Mas o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar na entrada e na saída, para te proteger em cima, embaixo, ao lado, atrás, à frente. E aí ele continua dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Abre o teu coração, irmão. Olha que precioso isso. Aquele que é Deus, não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos. Como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, as demais coisas? Se o que ele fez de entregar aquilo que ele tinha de mais precioso no céu, na terra e no universo, por mim e por você, o que será que nós queremos, ou desejamos, ou ansiamos, ou queremos ver acontecer, pode ser superior a isso? Por isso que ele disse isso, gratuitamente. Você tem o que você está preparado para receber. Se você ainda não recebeu, porque você não está preparado para receber a graça que o Senhor tem, e é gratuita sobre você. Não é uma troca, é uma consequência de escolhas feitas no altar. Eu me submeto, Senhor, eu te reconheço, o Senhor é Senhor da minha vida. Cada momento, cada segundo, cada oportunidade que eu tenho de te louvar, de te adorar, de te buscar, de receber a tua palavra, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Ai de mim, Senhor. Por isso que Paulo disse: eu prego a muitos, falo da palavra, mas eu vigio para que eu não venha ficar de fora. Vigia, irmão. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é povo escolhido e separado por Deus. Você é propriedade de Deus por amor. Amém? Sabe por que eu falo isso? Porque muitos aqui, quando eu recebi Jesus, foi meu irmão mais velho. Foi minha irmã mais velha. Estava mais tempo na casa do Pai. E eu por diversas vezes errei, por diversas vezes fui falho. Mas o irmão mais velho é aquele que corrige e ama, mas é aquele que abraça e está do lado. Eles precisam da gente. Como você precisou, eu também preciso. Ninguém vai sozinho para o céu, eu quero ir junto com você. Amém? Concluindo, não, já terminamos. Nós vamos ver o vídeo logo em seguida, mas eu preciso ler esses dois versículos finais para a gente fazer uma oração em cima da palavra. Versículo 33 diz assim: quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem o justifica. Não há nenhuma condenação se você está em conformidade e comum acordo com o Senhor. É o Senhor quem te justifica. E ele continua dizendo assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Essa palavra é do coração de Deus para o nosso coração. E ele continua dizendo assim: contudo, todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí, portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode te separar do amor de Deus? Você, suas escolhas, suas atitudes. E te digo: toma posse da vida e da paz que o Senhor tem. Receba a bênção. Pai, em nome de Jesus, neste momento, como ministro da Tua Palavra e aqui a Tua Palavra semeada em nossos corações, nós queremos tomar posse e Te pedir, nos ajuda, Senhor. Tudo que pode nos separar, consciente ou inconscientemente. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o Senhor sabe sobre cada um de nós. Por isso nós Te pedimos e clamamos pelo Teu sangue. Vem nos lavar, vem nos purificar, vem nos renovar. E que nós possamos viver o que o Senhor separou para nós, Pai. Como filhos. E que nós possamos manifestar a obra que o Senhor há de manifestar através da vida dos Seus filhos. Em nome de Jesus. De forma ousada, poderosa e na simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Diga amém, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amém.